A gente acredita nessa verdade que Deus tem cuidado de tudo. Besta de quem acha que pode se esconder numa fortaleza, quem acha que pode se garantir no saldo da sua conta, que acha que a vida vai sempre ser uma eterna juventude. Nada disso. Se o Senhor não cuidar da casa, já dizia o salmista, em vão são aqueles que trabalham para manter. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão são aqueles que a vigia. Amém. Gente, que alegria estar aqui, que bom recebê-los. A gente está numa série de mensagens que se chama Como Viver no Mundo Sem Abrir Mão do Evangelho. E como eu já havia dito para vocês nos primeiros episódios, pode tirar, João. Precisar de um pouco mais de exercício, porque essa série de mensagens necessita que a gente vá se aprofundando em algumas temáticas, e a gente tem feito isso ao longo desses episódios. A gente começou falando sobre a ideia que está na primeira carta de Pedro, que ele traz para a gente de sermos estrangeiros e peregrinos nesse mundo. Essa é a expressão. Porque diante dessa experiência que sentimos, de que às vezes a gente não se encaixa em determinados lugares, ao observar que os princípios e valores desses lugares são, às vezes, contrários aos nossos princípios e valores por causa do Evangelho. Então, a gente fica sempre entre ter que se conformar para ser aceito ou se isolar para a gente viver a nossa fé. Então, hoje a gente vai entrar num terreno que eu considero assim ser um campo minado. É um verdadeiro desafio falar isso em nossos dias, que é... Qual assunto? Quem é que sabe? Um assunto que é difícil, assim, que pega fogo nas redes sociais, pega fogo nas conversas na mesa de jantar, de almoço, qualquer ambiente, se você começar a falar, o negócio pega fogo. Quem é que sabe? Hã? Política, olha aí, gente. Por quê? Por que que esse assunto desperta tanta emoção na gente, né? Porque ele vai revelar um dos nossos ídolos. Nossos ídolos. É por isso que a nossa linguagem fica inflamada, porque toca lá naquilo que está no mais profundo do nosso coração. E é muitas vezes aí onde o povo de Jesus, os discípulos de Jesus, têm sido testados na sua lealdade suprema. Tá bom? Então, hoje nós vamos refletir numa pergunta que é simples, mas profunda. Como é que cidadãos dos céus vivem como cidadãos da terra, sem transformar a política em um ídolo e sem abandoná-la, achando que é indiferente a gente não se envolver? Então, nós vamos hoje olhar para o cenário que está em João, capítulo 18. Hoje eu vou fazer exercício aí da sua Bíblia. Eu imagino que você não trouxe. Ah, gente. Mas tem um aplicativo. Eu imagino que no aplicativo você tem a Bíblia, né? Pelo menos. Quem é que tem? Todo mundo tem? João vai tentar nos ajudar ali, mas hoje a gente vai ler a Bíblia, olha só, para quem disse que a gente não lê a Bíblia aqui, ó, nossa, né? Nós vamos ler a Bíblia. João, Evangelho de João, nós vamos olhar para o pretório de Pilatos e vamos olhar como que face a face com o governador romano, Jesus vai redefinir o que significa poder em todas as esferas, principalmente na pública. Então, olhando para esse cenário aqui, nós vamos perceber como é possível a gente habitar na cidade com a fé que é madura. Então, vamos ler João, capítulo 18, versículos 33 a 37. João, capítulo 18, versículos 33 a 37. Posso começar a ler? Simbora? Versículo 33. Então Pilatos entrou novamente na sala de julgamento, ou pretório, e chamou a Jesus e lhe disse: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Essa pergunta é tua. Os outros te falaram ao meu respeito, ou dizem essas coisas de ti mesmo, ou foram os outros que te contaram sobre mim? Pilatos então respondeu: Eu sou um judeu. A tua própria nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim e o que tu fizeste? Respondeu Jesus. O que foi que Jesus respondeu? O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos, meu povo lutaria ao meu favor. para impedir que os judeus me prendessem. Disse-lhe então Pilatos: então és tu um rei? Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade faz o quê? Ouve a minha voz. E então disse Pilatos, eu vou ler um pouco a mais aqui, o que é a verdade? E dizendo isso, ele foi novamente até os judeus e lhe disse: eu não acho nele culpa alguma. Gente, o que é que tem aqui? Primeiro, o cenário. Qual é o pretório? O lugar do veredito final, do julgamento, onde aqueles que eram políticos exerciam exatamente o seu poder político. Era quase como que uma Câmara dos Deputados, um plenário do Senado Federal, coisas desse tipo. Então, ali havia, além do exercício da política, a diplomacia. Se você observar, Pôncio Pilatos está julgando um caso que é levado até ele por meio de judeus, e ele, em dado momento, tenta encontrar um caminho do meio para aquela disputa que estava sendo colocada diante dele pelos judeus e a sua própria forma de governo, tentando encontrar um meio caminho ali. Isso é o quê? Diplomacia. É quase como que as cenas que você acompanhou hoje, né? Dois presidentes sentados, um do lado do outro, cada um tentando encontrar o quê? Um caminho do meio. E do lado deles, todos tinham o quê? Diplomatas. Pessoas que são exatamente aquelas que se utilizam de todo o seu conhecimento para tentar encontrar caminhos do meio entre demandas de um povo e demandas de outro povo. Então, esse é o cenário. E quem são os personagens? Pôncio Pilatos, que é governador, representante do Império Romano, e do outro lado, quem? Jesus, um rei coroado com uma coroa de espinhos, a quem algumas pessoas estão dizendo: este é o rei dos judeus. E a pergunta, ela mostra muito bem isso, o conflito que está acontecendo político naquele momento. Porque, pense bem, você é representante do rei, que se chama César, e existe um povo do qual você está submetendo eles a um processo de tirar só vantagem. Nada mudou muito, né? Os países mais poderosos exercem poder sobre os outros. E a pergunta está no versículo 33, que é qual? Você é o rei dos judeus? Pilatos, com essa pergunta diante do pretório, está querendo categorizar Jesus, colocar Jesus entre essas duas figuras. A primeira, a de um revolucionário armado. Porque imagine, os judeus, eles estão subjugados pelos romanos e, de repente, aparece alguém dizendo que é o rei dos judeus, sendo seguido por uma multidão de pessoas. Então, quem pode ser esse? Um revolucionário. É alguém que vai fazer um protesto, né, a mãos armadas, vai movimentar a população para se revoltar contra o império. Ou, de repente, se ele não é nada disso, ele é apenas um místico inofensivo. Mesmo que, sendo uma ou outra coisa, é fácil de resolver. Porque se ele é um político, então a gente faz o quê? A gente extermina. A gente vai para cima com toda a força e ele, com a espada, né? Na verdade, com a espada, tudo se resolve. Tudo se resolve. Mas também, se não for, fica fácil, se é problema dos judeus, não tem nada a ver conosco. Mas perceba que Jesus vai dar uma resposta a ele que vai desarmar toda a compreensão política daquele povo e também nossa. O que é que Jesus diz? Está no versículo 36. Vê se consegue colocar aí, João, por gentileza. Ou você pode ler aí na sua Bíblia. Versículo 36. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora meu reino não é daqui. Percebeu que a pergunta de Pilatos, você é um rei? Jesus vai, não sei se você conseguiu perceber, afirmar que ele é um rei. Ele é um rei. Agora, não é rei como comumente se pensa. Então, veja, Jesus ele afirma por um lado uma coisa e por outra também ele nega. Então, o que é que Jesus nega e o que é que ele afirma? Primeiro, ele não diz que o seu reino não tem nada a ver com este mundo. A pergunta era, você é rei? Ele afirma, sim. Mas, ao mesmo tempo que eu sou rei, o meu reino ele tem uma origem e natureza diferente. O reino de Jesus não nasce dos meios e lógica do mundo. Porque como é que um reino nasce? Ou como que um poder político se levanta? Primeiro, através de propaganda. E hoje, com o impulso das redes sociais, isso ficou muito fácil. A utilização dos algoritmos, né, fica... O impulsionamento da figura, do discurso e tantas outras coisas chega facilmente à sua mão. Não é assim? Através do quê? Dos conchavos, da barganha, das alianças que vão sendo feitas. Antes, alguém que dizia que jamais teria um opositor político na sua bancada, agora você vê o quê? Eles lado a lado. Não é assim? Conchavos políticos, coerção, violência. Mas Jesus está dizendo, o meu reino não tem nada a ver com isso. Ele vem do alto, do Pai. Ele desce do alto e se estabelece pela verdade testemunhada e não pela força imposta. Então, Jesus não nega ser rei, muito pelo contrário, ele diz o quê? Tu dizes que eu sou rei. Tu dizes. Para isso nasci e para isso vim ao mundo. E então, ele completa, para testemunhar da verdade, ou seja, um rei que governa pela verdade que liberta, e não pela mentira que escraviza, que a gente utiliza todo o marketing possível para fazer as pessoas acreditarem que está tudo uma mil maravilhas. Então, a gente vira o quê? O candidato do TikTok, o influencer do Instagram, para fazer as pessoas acreditarem numa mentira, muitas vezes. Mas Jesus está dizendo, não. O meu reino, ele se estabelece pela verdade que liberta e não pela mentira que escraviza. O meu reino se estabelece pelo serviço de lavar os pés e não pela busca do lugar ou da cadeira de poder. Então, ele é aquele que, mesmo sendo rei, se levanta, pega uma toalha, uma bacia com água e lava os pés daqueles que estão abaixo dele. O reino dele não vai ser através da força, mas da fraqueza. Pela cruz que reconcilia e não pela violência que destrói. Então, se o trono de César e toda a consciência política daquele povo havia sido criada pelas legiões, eu não sei se você sabe disso, o Império Romano foi conquistando território através de incursões com exércitos. E quem vai, então, resistir a esse império? Mas perceba que o trono de Jesus, o reino dele, vai ser através de um madeiro e sua coroa de espinhos. E tudo isso são ecos do Antigo Testamento, como nós começamos a ler aqui, de profetas que falaram e, nesse momento, temos a prova de se cumprir. Por exemplo, Daniel, capítulo 7, diz sobre o Filho do Homem que aparecerá e exercerá o domínio eterno. Salmo 2, por exemplo, diz sobre as nações que estão agitadas, cada uma querendo dominar o mundo, mas Deus entroniza o seu ungido, que é o Messias, esse é o termo, Cristo. Não sei se você sabe, mas Jesus Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é esse título para ungido, para Messias, para aquele que apareceria na história como representante legítimo de toda a terra. Exatamente. E agora parece que finalmente ele apareceu. E mais, Isaías 53, aparece a figura que todos então vão se questionar, como é que ele pode ser rei? Porque ele será um servo sofredor. Servo sofredor. Então perceba que Jesus é rei. Ele não nega, mas parece que de modo muito evidente, ele não cabe naquela política. E talvez também na nossa política, na nossa noção de política. Por quê? Olha só, o reino de Jesus é público. É público. E tem implicações para toda a vida, para todas as áreas da vida. Ele é universal, porque não vai se restringir a apenas um local. Mas ele não é partidário, porque não se reduz a blocos de poder. Tanto é que um pastor que eu cito muito aqui, chamado John Stott, ele diz que parte do exercício da vida cristã seria a dupla escuta. Você ouvir a Deus e o mundo ao mesmo tempo, e a partir do Evangelho, você se vir ao mundo sem se curvar a ele. Por quê? O Evangelho é uma verdade pública, mas também está muito distante, ouça bem, de ser um programa partidário. O reino da qual Jesus diz, vi estabelecer, é público, universal e não partidário. Então, no pretório, onde nós acabamos de ouvir o que está acontecendo entre Pilatos, Jesus e os judeus, há uma demonstração clara de que o reino de Deus não é deste mundo em origem, não é, mas é para este mundo em missão. O reino de Deus não é deste mundo na sua origem, mas é para este mundo em sua missão. Então, perceba bem como é que hoje o pretório, Jesus, os políticos e o povo estão. Quem é que sabe? Onde é que isso acontece? Essa discussão política que envolve governos, religiosos e o povo, ou seja, Pilatos, Jesus e a sociedade, poderíamos dizer assim, onde é que nós encontramos isso hoje? Nas redes sociais. As redes sociais são o grande pretório da sociedade moderna, as nossas timelines, né, os nossos feeds, stories, e as urnas, principalmente, eles são o quê? Nossos instrumentos de demonstração de poder. Então, a gente vive nessa era da polarização exatamente por causa desse nosso pretório muito individual que cada um possui, que é na palma da sua mão. Então, alguém postou, você vai lá e comenta, alguém postou, você vai lá e curte ou descurte, você manda para alguém, enfim, a gente vai exercendo o nosso poder político através das redes sociais, não é assim? E aí, então, a gente vê o caos sendo estabelecido, as famílias brigando, as amizades sendo desfeitas e a igreja sendo empurrada para ter que se decidir por algum lado. Por algum lado. Então, a gente percebe que os discípulos de Jesus vão ter que lidar com algumas situações em relação a todo esse cenário político que a gente está envolvido. Primeiro, uma tentação, que é a idolatria política. Essa é a primeira tentação. Tem um livro ali na nossa lojinha, Deuses Falsos, de Tim Keller, que ele vai dizer alguma coisa muito interessante. Ele diz que a idolatria é quando a gente transforma algo bom que Deus nos deu para desfrutarmos em um sentido último para a nossa existência. Todas as vezes que nós pegamos algo que é bom e transformamos isso no sentido último da nossa vida, nós criamos o quê? Um ídolo. Quer ver? Dinheiro é bom, não é? Mas quando a gente coloca a nossa esperança última no dinheiro, ou seja, se eu não tiver, se eu ficar desempregado, minha nossa, meu Deus, a vida se acabou. Relacionamentos são bons. Mas quando a gente coloca o motivo da nossa existência nos relacionamentos, nós transformamos isso num ídolo. Tipo, se essa pessoa me deixar, como é que eu vou viver? Eu não consigo viver sem você. Não é assim? E quando acaba, quando acontece alguma coisa para fraturar aquela relação, a gente fica o quê? Sem conseguir até viver. A gente fica, às vezes, preso dentro de um quarto, a gente se entope de medicações para tentar preencher aquele vazio que ficou no nosso coração, porque aquela pessoa, aquele relacionamento preenchia tudo, virou Deus. A família, por exemplo, os filhos, então perceba que essas coisas em si, todas elas não têm nada de ruim, são coisas boas e Deus fez para que a gente possa desfrutá-las. Mas no momento que a gente tira elas do devido lugar e coloca elas para preencher a nossa existência, a gente transforma isso num Deus. Então, a política não é diferente. Quando a gente acredita que virá um Salvador, que vai vir resolver os nossos problemas sociais, talvez a gente esteja indo para essa esfera aqui, da idolatria. Tipo, se fulano não vencer a disputa política, nós estamos fritos. Estamos lascados. para falar o linguajar correto, né? Fulano tem que ganhar, fulano tem que ser o governador, tem que ser o prefeito, tem que ser o presidente, porque se essa pessoa for, vai resolver a nossa vida difícil. Difícil. E essa figura política toma o lugar exatamente de um ídolo, porque, assim, se é essa pessoa que vai resolver os problemas da nossa vida, então, ela deve ser um Deus, né? Deve ser um Deus. Perceba que a igreja, ela se confunde muito nesse cenário político, quando a gente começa a dar o status a figuras políticas ou ideológicas como se fossem os nossos salvadores atuais. Então, nós perdemos a voz profética. E, então, o discípulo, ouça bem, perde o sotaque do reino, porque ele é estrangeiro e peregrino nesse mundo, e ganha o quê? O jargão político. Jargão político. Ele perde o sotaque do seu reino, do seu povo, da sua nação, do seu reino, e começa a falar o quê? O jargão político. Então, essa é a primeira tentação. A segunda é a tentação da indiferença política. Porque se, por um lado, tem pessoas que valorizam muito os políticos e a política, por outro, isso é muito complicado, é difícil, então eu prefiro ficar o quê? Ser um isentão. Não quero falar sobre política, coisas desse tipo, mas a gente precisa aprender que o oposto do engajamento político não é a omissão. Até porque a gente viu no domingo passado, Paulo falando, que a adoração a Deus envolve o quê? Toda a vida. É um culto através de um corpo que é sacrificado e que, por isso mesmo, tem a sua mente renovada para experimentar aquilo que é bom, verdadeiro e justo, que é a vontade de Deus. Então, dizer que a política não importa é esquecer que depois que você deve amar a Deus sobre todas as coisas, não é assim o primeiro mandamento, qual é o segundo? Amar as pessoas, amar o próximo. E para amar o próximo, isso tem o quê? Consequências políticas, públicas. Você tem que pensar e saber muito bem o seu conceito de justiça, de verdade, de proteção. Enfim, se envolve a esfera pública. O outro envolve a esfera pública. Então, tanto é que John Stott, mais uma vez, vocês precisam ler esse camarada, um senhorzinho que já está no Senhor, ele diz que o Evangelho nos chama a uma responsabilidade social, não como um substituto da evangelização, mas como um fruto inevitável dela, porque se Deus é o verdadeiro rei de toda a terra e ele me chama a amá-lo sobre todas as coisas, e em consequência disso, amar o outro, então o desenvolvimento social surge quase como que o quê? Um fruto inevitável. Fruto inevitável. Em terceiro, a gente também corre o risco do cinismo político, porque diante de tantos escândalos e decepções, o coração da gente vai indo para aquele lugar que todo político é igual, não é assim? Então, a gente nem se mobiliza mais. Nem se mobiliza mais. Mas lembre que a nossa esperança, a esperança bíblica, nos aponta não para uma curva na história, não para um governo que vai surgir, um político que vai surgir e vai mudar a história, mas nos aponta para o Senhor de toda a história. Essa é a verdade que a Bíblia nos chama a observar. A história não terá curvas, haverá um Senhor que agirá nela. Tanto é, para vocês terem ideia, que tem uma filósofa política alemã de origem judia, ela foi uma das mais influentes do século XX, uma mulher, tá, gente? Ela fez reflexões sobre o totalitarismo. E ela diz o seguinte, ela fala que há uma diferença significativa entre poder e violência. Poder é a capacidade de agir em conjunto e violência é exatamente o sinal da fraqueza do poder. Ou seja, se nós queremos, então, imprimir alguma visão de mundo sobre as pessoas e essas pessoas são resistentes, então a gente exerce um poder. Como? Através da política, de um governo, de uma nação. Então, por isso que você vai vendo surgir os governos totalitários. Mas perceba que em algum grau, todo governo vai sendo violento quando ele tenta impor à sua população a sua visão de mundo. Por exemplo, existem várias questões no nosso país atuais aqui que eu sei que a maioria de vocês vão discordar, mas a gente não tem nem a opção, porque o governo empurra isso de baixa a goela. Então, por exemplo, Receita Federal, imposto, vai inventar de não pagar, se você precisar pagar, se você tem uma empresa, se você ganha muito bem, você sabe disso. Não tem para onde fugir. E se você entrar na dívida ativa da União, você está quebrado, não endireita a vida nunca mais. Então, ele impõe uma violência sobre as pessoas se elas não cumprirem aquilo que a política quer. Mas a Igreja de Jesus vai ser chamada a exercer o seu poder completamente diferente, não impondo às pessoas a sua visão de mundo, não dizendo para elas que elas têm que fazer isso a todo custo, mas através do serviço e nunca jamais da violência de qualquer natureza, nem mesmo a da imposição. Por outro lado também, gente, tem a questão do efeito bolha, né? Que é quando a gente vai, então, criando as nossas tribos, as nossas câmaras de eco, e a gente só vai escutando os nossos. Então, eu não perco tempo conversando com gente que tem outra visão política do mundo. Vale nem a pena discutir. Não é assim? Ah, essa pessoa, ela está mais voltada para esse lado aqui, eu não quero nem te ouvir, porque eu penso completamente diferente. Não é assim que a gente faz? A gente vai, então, criando as nossas câmaras de eco, ou seja, nós só escutamos os nossos e a realidade do outro vira uma caricatura. E aí, como, então, a gente pode evoluir se cada um apenas está falando para si? Para si. Santo Agostinho, ele já dizia há muito tempo, ele, na verdade, descrevia dois amores que todo homem tem, o amor de si e o desprezo de Deus, o amor de si até o desprezo de Deus e o amor de Deus até o desprezo de si. Portanto, a cidade de Deus não deve se confundir nesse cenário entre direita ou esquerda, mas julgar e corrigir ambas. Então, em síntese, tudo isso é para você entender que a política importa, mas ela nunca salvará homem e mulher nenhum. Nunca. Quem salva, quem é? Acho que todos vocês devem saber, é Cristo. Cristo. Então, a idolatria política, seja por um lado do seu envolvimento militante, seja por outro lado seu isolamento e omissão, eles vão prometer demais e entregar de menos. A indiferença entrega de menos e cobra de menos. E o cinismo não entrega nada. Então, o caminho proposto por Jesus, e a gente vai voltar agora ao pretório, é algo completamente diferente, que é a participação fiel. Ou seja, na cidade, pela cidade, para o rei. Então, vamos lá voltar ao pretório. Veja que Jesus vai dizer no versículo 37, eu espero que você não tenha fechado sua Bíblia aí, mas pode abrir aí um aplicativo, é rapidinho. Versículo 37, Jesus vai dizer o quê? Que ele veio para fazer uma coisa, testemunhar, não é assim? Da verdade. Eu vim para testemunhar da verdade, ou seja, a verdade me parece aí que não é um slogan, é uma pessoa. Em João, no capítulo 14, versículo 6, você vai ver Jesus dizendo isso. Eu sou o quê? A verdade. Então, a verdade não é um slogan, é uma pessoa. E isso, então, publica um estilo de vida. Por essa razão, o evangelho é público, mas não partidário. Não é apolítico, porque vai proclamar que Jesus é o Senhor de tudo. E também não é partidarizado, porque ele vai relativizar todos os projetos humanos à luz dos princípios e valores do reino. Então, o evangelho é uma verdade que vai reivindicar todas as áreas, mas nunca poderá ser substituída por um partido, por uma facção. Tanto é que então a gente vai perceber, se estabelecer aqui por Jesus, duas coisas que são a lógica do seu reino. Primeiro é que os meios e fins importam. Primeira coisa. Porque já ouviu aquela coisa de que assim, o que é importante é vencer, o importante é você conquistar, o importante é você chegar no lugar que você quer, não importa os meios que você vai utilizar para isso, não é assim? Mesmo que isso envolva desumanizar o outro, ou espalhando mentiras, ou medo, enfim, tanta coisa, é por essa razão que você já deve ter ouvido assim, olha, o importante é vencer as eleições. Vamos vencer as eleições. Não é? Não importa se no meio desse processo eleitoral você vai utilizar de fake news. Você vai desumanizar o outro para que as pessoas odeiem a figura da pessoa e sair do aspecto de você discutir política para discutir gente. Então, nós precisamos entender, meus irmãos, que nós não somos chamados a vencer a eleição. Nós somos chamados a dar testemunho do reino que virá. E que, ao fazer isso, o mundo poderá ser transformado muito além do que a política pode fazer. Então, essa é a primeira coisa. A segunda é a dupla lealdade. Então, Jesus estabelece ali, olha, os meios e fins importam. Esse povo está trazendo aqui para esse cenário político para ser decidido, porque eles querem resolver um problema a todo custo, inclusive com a mentira. Não sei se você sabe disso. Os judeus levam Jesus até Pilatos por causa de mentiras e pede para que o poder político que havia naquele contexto exerça o seu poder. Então, Jesus está dizendo, olha, os meios e fins importam. Importam. Segunda coisa, dupla lealdade na ordem certa. Porque quando a gente olha para o contexto geral do Evangelho, a gente vai perceber, por exemplo, em Romanos 13, 1 a 7, Paulo nos chamando a honrar as autoridades. Pedro também vai mandar orar pelos governantes. E Jesus vai ensinar, em Mateus 22, 21, a fazer o quê? Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, perceba que há, por um lado, aqui um chamado de Jesus a nos mostrarmos leais a governos políticos, mas desde que na ordem certa. Por quê? Porque se o Estado exige o que Deus proíbe, por exemplo, ou proíbe o que Deus ordena, aí a gente precisa olhar para Atos, capítulo 5, e versículo 29. Por favor, abra aí e leia. João, se puder botar na tela aqui para a gente. Atos 5, 29. Vamos ler todos juntos o que é que diz. Atos 5, 29. Ao que Pedro e os demais apóstolos afirmaram o quê? É necessário que primeiro obedeçamos a Deus e depois às autoridades humanas. Precisa obedecer a Deus antes do que aos homens. Então, perceba que é exatamente isso que a gente vai ver essa igreja que vai surgir aqui inicialmente fazendo. Eles não utilizam de violência, eles se envolvem na vida política da cidade, mas eles estão completamente dispostos a sofrerem. Eles não vão boicotar o governo, mas vão servi-lo, e é por isso que vão ser chamados de pessoas que estão virando o mundo de cabeça abaixo. Atos 17, 6, você pode encontrar isso. Esses são os homens que estão transtornando o mundo, não porque estão impondo a sua visão política, mas porque estão servindo. Olha só que interessante. John Stott, ainda, ele fala sobre essa questão da escuta dupla, dizendo o seguinte, que todo dia o cristão deveria estar com a Bíblia e o jornal aberto. Todo dia. Entendendo o que está acontecendo no mundo, entendendo o que Deus já falou sobre tudo nesse mundo, para que a gente possa então responder de maneira bíblica, mas sempre contemporânea. O nosso grande problema é que às vezes a nossa visão está apenas no jornal, na notícia que chega no WhatsApp, naquilo que a gente consegue acompanhar nos feeds e stories do Instagram da vida. E então a gente vai criando uma visão que às vezes é completamente diferente daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Por isso nós deveríamos todos os dias estar com a Bíblia e o jornal na mão, lendo o mundo e suas notícias através daquilo que as Escrituras nos ensinam. Então, o Evangelho insiste que, aliás, Tim Keller, pastor, ele diz o seguinte, que o Evangelho deveria produzir uma comunidade de pessoas no mundo que causasse confrontos plausíveis entre a cultura estabelecida, a cultura do mundo, com a cultura de Deus. E então ele chama isso de comunidade alternativa. Os discípulos de Jesus deveriam viver neste mundo como uma comunidade alternativa, apontando para um reino e um modo de viver, uma política, por assim dizer, completamente diferente. Mostrando que, no lugar da ganância, a gente deveria estar fazendo o quê? Sendo generosos. Que, em vez de a gente estar objetificando as pessoas por meio do sexo, do prazer, da pornografia, da exposição íntima da vida, a castidade, a pureza, que em vez de a gente estar manipulando as informações a fim de fazer as pessoas pensarem um determinado jeito sobre algo, a gente está comprometidos com a verdade, com misericórdia e justiça, e não apenas por razão qualquer que seja. Não é à toa que tem um filósofo estadunidense, Michael Sandel, ele fala sobre um cansaço moral que nós estamos enfrentando. E ele lembra, então, que a sociedade, talvez você possa pensar um pouco sobre isso, ela está cada vez mais cansada porque a gente está vivendo sempre na precificação de bens que não existem no mercado. Olha só que interessante. Dignidade, confiança, lealdade. Você encontra em que prateleira de supermercado ou em qual Instagram desse da vida, na Shopee, por exemplo, você encontra na Amazon, vou pegar aqui um pouquinho de lealdade, de bondade, de misericórdia, de amor, de perdão, vou encher aqui meu carrinho com essas coisas. Ele diz exatamente isso, gente. Nós estamos carecendo de um mercado que não há como precificar. Que interessante. E olha só, quando a gente olha para a palavra de Deus, no profeta Miqueias, capítulo 6, versículo 8, ele vai falar que esses bens, verdade, justiça, beleza, misericórdia, bondade, perdão, essas coisas florescem em quem? Na vida daqueles que servem ao rei. Isso brota, isso flora como fruto de um culto público a Deus por meio de suas vidas cotidianas. O profeta Miqueias, você precisa ler. Ele fala que o problema para aquela sociedade ser resolvida era um só, o povo de Deus viver como o povo de Deus. Se vocês viverem neste mundo como o meu povo, então, vocês vão ver florescer a bondade, a justiça, a misericórdia, e ver findar a exploração, as injustiças e todas as coisas maus. Então, em resumo, Deus vai sempre agir e levar a sua igreja a isso, a abraçar uma forma de fazer política que tem esse sinal aqui. Você sabe o que é? A cruz, falando a verdade em amor e servindo ao bem comum. Então, para a gente seguir aqui para o fim, o que todas essas coisas significam para a gente? Como que a gente pode olhar para isso aqui e a gente, então, viver essa realidade hoje? Eu quero dar, então, alguns princípios aqui para você discernir o espaço público. Primeiro, você lembrar quem é o verdadeiro Senhor. Primeira coisa, Colossenses 1,18 fala que a nossa lealdade deveria estar sempre àquele que é o seu legítimo Senhor. O Senhor de toda a terra, de todo mundo, de todo o universo, que é Cristo. Então, nós deveríamos estar sendo leais a Ele, sim, em tudo. Dispostos até mesmo romper com o nosso candidato favorito. Desde que aquilo que Ele está sustentando está contrário aos princípios e valores desse nosso Senhor. Então, se esse camarada diz coisas que contrariam o que o meu Senhor disse, eu não posso defendê-lo. Não posso. Primeiro, ter uma visão de vida da imago Dei. Esse é um termo que traz para a gente a noção da dignidade da vida, da pessoa humana. Isso é um princípio inegociável. Homem e mulher foram feitos o quê? A imagem e semelhança de quem? De Deus. De Deus. Logo, se o homem e a mulher é feita a imagem de Deus, ele tem um valor intrínseco. Eu não posso banalizar a vida, eu não posso tratar a vida como fosse qualquer coisa. Terceiro, justiça e bem comum. Eu preciso olhar para aquele que é frágil. E isso aqui, gente, há vários contextos. De repente, no seu contexto, possa ter pessoas do seu lado ou abaixo de você que sejam mais frágeis do que você. Por exemplo, se você é gestor em algum lugar, de repente tem uma empresa, enfim, depende de cada contexto aqui. Aí você usa a sua posição para você rebaixar as pessoas ou para prejudicar as pessoas, porque de repente você não gosta delas ou ela fez alguma coisa para você. Sabe, eu já vivi essa experiência. O gestor mudou, aí chamou e disse assim: quem é que você quer que coloque para fora? Eu disse: pronto, é agora, né? Estava esperando esse tempo. Agora, não. Eu acho que você deveria conhecer as pessoas e você decidir. Por mim, todo mundo permanece. E eu tinha, gente, muito motivo para dizer essa pessoa aqui. Depois eu até me arrependi e fui falar com outra pessoa, dizendo: mas, rapaz, quando eu tive a oportunidade, aí a pessoa diz assim: eu não disse a você, mas você quis ser bonzinho. Mas é não, gente, é porque é isso. Cristo nos chama a não exercermos nenhum poder de qualquer natureza sobre aqueles que são mais frágeis. Verdade e integridade. Isso significa o quê? Nada de fake news. Propagando mentiras, coisas que são infundadas. Liberdade de consciência e respeito. Ou seja, a gente não vai ficar coagindo as pessoas. E uma esperança escatológica. Ou seja, nós trabalhamos hoje, mas esperamos mais do que reformas políticas. Nós esperamos, sabe o quê? Ressurreição. O poder de Deus que faz com que homens e mulheres, terríveis pecadores, possam tornar-se nova criação. Então, a melhor e maior reforma que nós podemos presenciar no nosso tempo não são as políticas, são corações sendo transformados pelo Evangelho. Então, nós deveríamos estar ansiando por isso. Portanto, uma outra maneira prática é você participar da vida política, mas sem idolatrar, ou seja, vote, debata, fiscalize e sirva, mas nunca adore. Submeta toda a pauta ao crivo do Evangelho. O que é que o Evangelho fala? Verdade, justiça, vida. Então, se essas coisas políticas estão difundidas, não se encaixa com isso, eu preciso o quê? Não subscrever. Lembre, no reino, os meios contam tanto quanto os fins. Não vale qualquer preço. Não vale. E aí tem três semáforos aqui que eu poderia dizer para vocês. Eu acho que está naquele slide, tem esse semáforo aí, João. Não sei como vai ficar aqui. Terminei tendo uma dificuldade com o semáforo. Então, algo que pode ser verde, assim, né? São quando, então, a gente, diante dos princípios claros das Escrituras, a gente apoia sem hesitar. Por exemplo, candidatos ficha limpa. Meu irmão, você tem que aprovar, ficou pequeno, né? Candidatos ficha limpa, porque isso tem a ver com o quê? Com honestidade, com dignidade na vida social. Então, como é que eu posso votar sem sequer saber se essa pessoa realmente é uma pessoa íntegra? Aí você vai dizer assim, ah, Manuel, mas não tem. Então, nós estamos fazendo tudo errado, gente, porque deveria ter. Deveria, inclusive, ter um cristão íntegro. E muitas vezes a gente sabe que não tem. Às vezes é o primeiro a escandalizar. Mas nós deveríamos estar preocupados com isso. Então, honestidade, dignidade, justiça para os vulneráveis, combate à corrupção. Isso tudo a gente deve apoiar sem hesitar, porque tem ecos no Evangelho. Agora, o que é que é amarelo aí? É os modelos de política pública, tributação, estratégias econômicas, que a gente então deve debater com humildade, olhando para os dados, com abertura ao aprendizado, mas nunca como fãs. E sempre o quê? Vermelho, que é essa linha que a gente não pode cruzar. Que é o quê? A mentira sistemática, a violência injusta, o racismo, o culto à personalidade, a perseguição. Isso a gente deve recusar sem pensar, denunciar sem pensar e não cooperar de jeito nenhum. Então, como discípulo, você pode fazer algumas coisas aqui. Que é, primeiro, orar. Antes de tudo, isso é uma coisa que a gente está esquecendo. Chorar, verificar antes de compartilhar. Presumir o melhor das pessoas até evidências contrárias. Sabe, isso está acontecendo assim, é quase que uma epidemia. Alguém disse alguma coisa sobre alguém, todo mundo vai como que um bando, vamos pegar, vamos matar, vamos não sei o quê. Espera aí, gente, não sabemos nem qual foi a verdade, nem o que foi que aconteceu. Já viu que as coisas estão acontecendo assim? Alguém diz, fulano fez alguma coisa, as pessoas não querem nem saber. E vez por outra você encontra aí, um dia desse, um rapaz aqui passou 18 anos preso, inocente, não tinha culpa nenhuma. E você está achando que isso é, assim, exceção? Não é. A quantidade de gente que está pagando pelo que não fez, que está sofrendo injustiças, é muito grande. Então, nós não podemos ser esse tipo de pessoa que vai o tempo todo julgando as pessoas simplesmente por causa de disse-me-disse ou de coisas que estão sendo acusadas. Existe um processo que nós deveríamos seguir, que é ver as evidências, então julgar. A gente devia pedir perdão e ser também corrigido publicamente quando errarmos ou quando outros errarem, atacar ideias e não pessoas, usar palavras brandas em vez de diluir a verdade, promover encontros presenciais com quem pensa diferente. Isso aqui é que é... Eu faço isso, sabe, gente? Eu trabalho com um menino que ele já revelou para mim que ele é fã de uma pessoa e eu disse assim, tudo bem. E aí, a pessoa já até espera que você vai ter uma reação. Eu disse, cara, não sei, vamos viver em paz. Aí, e qual é o teu lado? Eu disse, nenhum desses. Assim, como assim nenhum desses? Eu estou comprometido com o Evangelho e o reino de Deus. E, às vezes, pode ser que eu concorde com algumas coisas desse lado, outras vezes concordo com outras desse outro, mas eu não me coloco nesses aspectos. Por quê? Porque, se eu fizer isso, eu perco o debate. Eu viro o quê? Uma câmara de eco, falando apenas para as pessoas que pensam que nem eu. Então, pratique o drobar, isso é, Tim Keller fala, dobrar o joelho antes de erguer a sua voz. Antes de nós sermos militantes políticos, nós deveríamos ser homens e mulheres de oração. Antes de nós fazermos protestos, nós deveríamos estar orando a Deus. Então, Arthur Brooks, que é um escritor, ele fala sobre a cultura do desprezo. Com a grande praga da política, ou seja, não basta você discordar do outro, você tem que desprezá-lo. Já viu que é assim? Não é sobre apenas discutir, é desprezar o outro, enquanto Jesus está nos chamando ao oposto. Porque, embora Jesus estivesse ali esfregando na cara uma política que fosse completamente diferente, Jesus ainda assim está conversando, porque eu não sei se você observou o que é que está acontecendo entre ele e Pilatos. Diálogo. Perguntas e respostas, não é um monólogo que só um fala, é um diálogo. Jesus está dialogando com alguém que tem uma visão política completamente diferente da dele, mas ainda assim ele está conversando. Tem um outro escritor que escreveu um livro aqui, eu não vou nem arriscar falar o nome dele, que é bem complicado, é Vaclav Havel, O Poder do Sem Poder, que ele vai dizer o seguinte aqui, que nós, olha só, essa pessoa não é um cristão, tá? Mas perceba se isso não é eco da política do reino de Jesus. Que nós deveríamos viver na verdade, ao tratar de temas públicos. Interessante. Então, de maneira mais prática, quando chegar a hora de você, e ano que vem nós vamos chegar num ano bem complicado, porque vai ter disputa política novamente. Antes, então, de chegar essa hora, né, conte exatamente com a verdade, com a coerência, com pessoas que priorizam, de fato, os vulneráveis. Não os usa como uma plataforma apenas para explorar, porque tem muito político que é assim, está explorando o pobre, o necessitado, apenas para se manter no poder. E, efetivamente, não faz nada para mudar. Vou dar uma adiantada aqui, gente, porque tem bastante coisa já. Veja bem, diante de tudo isso, eu quero que você faça um exercício de imaginação. Porque Jesus ele vai dizer para os seus discípulos que eles são o quê? A luz desse mundo e o sal da terra. Não é? Então, imagine aí que uma igreja ela decidiu orar pelo bairro, orar pelos vereadores e pelo prefeito, a prefeita, no nosso caso aqui de Olinda, toda semana. Porque dizem que a maior prova de amor que alguém pode ter pelo outro é se essa pessoa está disposta a orar por ela todos os dias. Então, imagine aí uma igreja que decidiu orar. Pastor, nós vamos orar agora pela nossa cidade, pela nossa prefeita, pelos nossos vereadores, pelo o nosso bairro. Mas nós não vamos só orar também, porque a oração pressupõe ação. Mas vamos se comprometer também a não compartilhar nada que a gente não possa verificar. Eu não vou dizer aqui que fulano de tal fez isso ou aquilo, se eu não tenho provas. Vamos também imaginar uma igreja que vai ser uma rede de apoio para alguns problemas sociais, como, por exemplo, as mães solo, as adolescentes em situação de risco, exploração. Imagina, gente, uma igreja que passa a se reunir com todos os lados políticos diferentes, que está estudando Miqueias, profeta Miqueias, e se propondo a ir para as escolas, ensinar essas pessoas a perceberem que a sociedade pode ser diferente, desde que elas se submetam ao verdadeiro Senhor de todo o universo, que é Deus. Imagine uma igreja que ela não está sendo refém de slogan, mas está indo para a rua lavar os pés das pessoas. Imagine uma igreja que ela pode ser até criticada por não fechar com ninguém, não é assim? Mas tudo bem, porque ela já fechou com alguém e ela não pode abrir mão, que é quem? Jesus. Imagine uma comunidade que está rendida ao reino e, por isso, é livre para servir sem se vender. Imagina, gente, uma cidade dentro da cidade, brilhando como um farol, sinalizando o reino que virá, como uma pequena amostra daquilo, então, que Deus disse que um dia acontecerá. Então, Pilatos, concluindo aqui, ele vai fazer novamente a pergunta, então você é rei? Porque ele percebe, Jesus diz, eu sou, mas a minha política é completamente diferente da sua. Então você é rei? E o que é que Jesus diz? É tu que dizes. E aí ele complementa, para isso nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Então, a última palavra não vai ser a de César algum, mas deste rei aqui. que reina no alto de uma cruz, que governa chamando pecadores à verdade que liberta. Ele é o rei que realmente pode nos fazer viver livres, livres da idolatria, livres da indiferença, livres do cinismo, enfim, livres de toda coisa que existe neste mundo, porque entende que o seu reino é bem melhor. Então, para você refletir e praticar, quero dar algumas sugestões aqui para você. Primeira coisa, faça um diagnóstico do seu coração. Faça isso agora. Por um momento, pense aí o que é que existe dentro de você que faz você gostar tanto de um político específico. Pense. Quais frases você já disse ou diz, por exemplo, como do tipo, se ganhar, tudo está perdido, se vencer, a gente vai estar bem. Faça um diagnóstico no seu coração, porque se você ainda está achando que um determinado candidato político vai ser a salvação, então você está tendo um salvador que é uma furada. Segundo, se comprometa ao exercício da dupla escuta. Quais são os temas políticos do qual você poderia se envolver, porque a Bíblia fala para você se envolver. Quais são as coisas que estão acontecendo ao seu redor, de repente, no seu bairro, na sua cidade, no seu trabalho? O que é que é publicamente você consegue perceber que o poder público deveria fazer e não faz e não vai fazer, mas que você poderia ajudar? Porque já viu essa coisa assim... Por exemplo, é um problema que as pessoas da rua poderiam resolver, e as pessoas ficam dizendo, mas a prefeitura não faz nada. E por que você não faz? Ou por que você não faz um movimento para fazer? Essa é a questão. Terceiro, discipline-se na verdade. Assuma um compromisso prático de sempre falar a verdade. Isso envolve não compartilhar conteúdos que você não sabe. Não sei, então não vou compartilhar. E se, de repente, você compartilhou alguma coisa que não deveria, pedir, né? Perdão, apagar, desfazer. Quarto, sirva de forma concreta. E aí é um desafio aqui, durante essa semana, o que é que você pode fazer pela sua cidade? O que é que você pode fazer? Qual necessidade você pode suprir? Visitar a escola do bairro, de repente, para entender as necessidades, participar de um mutirão, doar tempo, competência a uma causa local. Por exemplo, próximo mês, a NAT... Ela não veio hoje. Está organizando, lá na Vale da Paz, uma missão. 200 crianças vão ser beneficiadas com um dia especial. E ela precisa de ajuda. Quem sabe você não poderia se envolver nisso aí também. Além disso, segunda-feira agora, eu vou estar visitando o Reaviva, uma ONG da qual a gente é parceiro, que cuida de crianças em situação de vulnerabilidade, que foram exploradas sexualmente. O que nós poderíamos fazer, gente? Um quinto. Por que nós não somos uma comunidade alternativa? Quando que daremos, como igreja, uma resposta à nossa cidade a respeito de todo o mal que existe nela? Quem sabe a gente não poderia começar a pensar numa reunião mensal de oração pela cidade? Vamos orar, vamos começar orando. E a oração é importante nesse ponto aqui, porque ela calibra o nosso coração para aquilo que Deus quer fazer, nos traz sensibilidade para perceber o que Deus está fazendo, então se envolver com Ele. O nosso grande problema, gente, é que a gente também só quer fazer do nosso jeito, na nossa hora, e não é assim. Nós deveríamos primeiro nos lançarmos diante do Senhor em oração, implorar para que Ele nos dê a direção, então a força necessária para fazer executar. Então, quem sabe de repente também a gente poderia aqui voltar com os nossos fóruns para ouvir quais são as dores que acontecem ao nosso redor e como igreja nós poderíamos responder a ela. Sexto, estabeleça limites e tenha coragem. Há alguma situação em que, por consciência diante de Deus, você deveria dizer não, recusando participar em algo que viola esses princípios de verdade, dignidade e justiça. Por último, nutra acima de tudo, uma esperança pela qual a Bíblia diz que é onde nosso coração deve estar. Quando você lê Apocalipse 21, 22, o final de todas as escrituras, existem algumas coisas ali muito interessantes. A primeira é o anseio pela revelação desse rei. A expressão é Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que se dá também pelo que a gente celebra todos os meses aqui, na mesa do Senhor, que diz que nós devemos fazer isso até o quê? O dia em que Ele venha. Então, nós deveríamos estar o tempo todo dizendo nós vamos ser engajados políticos, mas a nossa esperança não está nessa transformação mínima que a gente pode fazer em alguma medida. Mas nesse dia em que aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Aquele dia que, como Paulo falou, a gente não consegue nem imaginar, nem pensar, não chegou sequer à mente humana o dia em que Deus fará com que essa livre e momentânea vida difícil e tribulada que a gente enfrenta se transformará num reino onde não haverá mais lágrimas, nem choro, nem pranto, porque todas essas coisas passaram e agora o reino de Deus, com o seu rei, com a sua política, exercerá o verdadeiro poder sobre toda a terra. Por isso, vamos ficar de pé nesse instante, vamos pedir que o Senhor nos ajude a sermos pessoas que tem consciência política, mas do reino de Deus, vivendo como cidadãos desse reino na cidade dos homens. Senhor Jesus, eu quero te louvar nesse instante, Pai, te agradecer por essa palavra em que nós refletimos hoje e perceber que, de fato, Senhor, às vezes nosso coração está às vezes descalibrado tanto que a gente começa a colocar a nossa esperança nesses pseudo-salvadores sociais, Senhor. Diante desse clima tão difícil e que vai ficar cada vez mais acirrado daqui para frente, porque o ano que vem, minha nossa, como será desafiador. Mas que o Senhor nos ajude como igreja a ter uma voz profética, Senhor. Profética porque anuncia essa grande profecia de que existe um que é o legítimo proprietário de toda a terra. Um rei que é justo, verdadeiro e fiel. Essa foi a visão, Senhor, que João teve daquele que vinha cavalgando sobre os montes com a espada, não para cortar a cabeça, Senhor, mas para servir. Esse foi o grande ato político que o Senhor fez, Senhor. Por isso, nos ajude a viver essa realidade também da mesma maneira. Porque não é por força nem por violência, mas é pelo Teu Espírito agindo em nós, nos transformando, nos fazendo ser essa nova criação Tua nesse mundo caído. Que essa seja uma comunidade alternativa de gente que se incomoda com a dor, com o mal, com tudo aquilo que está acontecendo ao redor, mas que agora foi alcançado por esse Salvador que fez com que as trevas que havia em nosso coração fossem dissipadas e agora nos tornou luz para brilhar, Senhor, exatamente ali onde nós fomos resgatados. Por isso que o Senhor use a cada um, Pai. Cada um aqui pode ser um instrumento de transformação social, não para apenas uma sociedade evoluída, mas para uma sociedade transformada, ressuscitada, de gente que deixou ser inimigo de Deus para ser amigo, de gente que deixou de ser a do reino das trevas e foi transportado para o reino do Filho, do Seu amor. E hoje experimenta o que é ter um Salvador, um verdadeiro Messias. Por isso, Senhor, que seja assim, em nome de Jesus. Amém.